O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o segundo tempo do assunto é futebol aqui pela Rádio Jornal. O trio já está comigo nesta sexta-feira. Pela primeira vez sextou no ano de 2021. Roberto Queiroz continua no clã dos Queiroz, fazendo aí primeiro tempo, segundo tempo, os jogos. Alô, Robert.
Alô, Marcel. Um abraço para todos.
Abraço forte.
Estamos aqui.
Ralf de Carvalho. Alô, Ralf.
Presente, Marcel.
Bem-vindo também ele, que agora está fumando um pendrive. E pior, Roberto e Ralf, que eu soube que o pendrive de Igor Moura tem sabor de pitomba com menta.
Pitomba com menta?
É isso, Igor?
Estranha.
Um abraço pra você, Marcel. Um abraço, Ralf e Roberto. É, rapaz, esses vaporizadores, né, vapers, como a gente chama, eu substituí o cigarro, não toco em cigarro há 2 meses.
É.
E substituí por um vaporizador, pelo menos pela pesquisa que eu fiz, é muito menos prejudicial e tem esses sabores, de fato, diferentes, né?
Ah, é?
É, americanizou, né? Vapers. E Limoeiro é pendrive mesmo. Na técnica temos o Camutanga e o Edilson Lima, são os nossos técnicos de som nessa sexta-feira. Nós temos que abrir, e não pode ser de forma diferente, falando desse confronto importantíssimo, a decisão das decisões hoje do Náutico contra o Paraná. E eu confesso a vocês que eu estava confiante, muito confiante, que o Náutico ganharia esse jogo. Antes até do jogo do Confiança. Que nesse confronto o Náutico chegaria bem, ganharia, era o jogo chave para, inclusive, afastar-se da zona com pontuação boa. Eu comecei a temer, por conta não só do jogo lá da derrota por Confiança e do desempenho do time, mas desses problemas todos, além daqueles três antes, né? Inclusive o Hélio, técnico, aí hoje o Djavan, Ronaldo Alves, já perdeu lá Hereda, Kevin e Rafael Ribeiro. Vocês estão continuam confiantes desse momento pro Náutico, mesmo com esses problemas todos?
Eu acho que sim. O espírito da equipe é quem vai determinar a superação. E pelo que eu soube, o grupo parece que se sentiu mal, atingido pela partida com Confiança. Todos perceberam que jogaram mal e é uma espécie de reação interna de cada um que vai se somar ao conjunto para dar certo. Eu acho muito importante esse lado psicológico no futebol, o querer, o foco. Às vezes um jogo tão ruim que envergonha o jogador faz ele pegar o foco que até então ele não tinha. Então isso pode estar acontecendo com o time do Náutico.
Eu mesmo sei que, perdendo 5 peças, olha, mais cinco.
Então vê bem, Braia no lugar de Hereda. Se o Braia fosse uma improvisação pura e simples, porque ele vem jogando lá na frente, mas ele é lateral.
Então, eu acho que aí não afeta muito, não. Lado direito.
É a característica.
Eu acho que é a mesma coisa.
É a característica dele. Então ele se encaixa fácil. Outro
mas
caso.
Mas o Ribeiro vinha bem, o Djavan vinha bem.
Ah, o Ribeiro sim. O Ribeiro vinha bem.
É o Ribeiro no meio e agora parece que não vai ter nem Ronaldo. Aí é que agravou.
Deve Quando ter a Carlão, gente... né?
Hein? É Carlão. Carlão.
É uma das opções.
Carlão é um garoto ainda, está no processo de amadurecimento. Então veja, na lateral esquerda o Náutico também tem uma estreia, mas é um jogador contratado para a posição, o Igor Miranda. Então eu acho que quando o cara é do setor, pode até superar o que estava como titular. Ninguém sabe, porque trata-se da primeira vez, nós não vimos jogar. Então aí fica uma interrogação, mas a esperança de que tudo dê certo. Agora, daí para frente, o Náutico está reforçado. Djavan, se é que ele vai entrar, se o teste der negativo. O Haldner e o Jean Carlos. Eric, voltando, Chiesa e Vinícius. O Náutico tem um 4-3-3, que é o seu DNA. O Náutico gosta de jogar nesse esquema. Então, eu penso que o resto é aplicação dentro de campo, é responsabilidade com o clube, e vamos para cima, porque se a gente for comparar a questão de perdas, de substituições, o Paraná tem mais que o Náutico. Porque o Paraná, só no setor defensivo, tem 3 jogadores que não podem jogar. Estão lesionados e suspensos. Hein?
Igual é igual. E hoje não. É.
Igual o Náutico. Quer dizer,
pode mudar esse fato novo do técnico, né?
O fato novo do técnico. Ele é bem verdade que diz que técnico novo levanta a força do grupo.
Isso pode a gente acontecer. Usa isso para os nossos times, né?
Não, mas o Náutico vai entrar com a vacina. Né? O Náutico vai sabendo que o jogo agora é de vida ou morte. Ou seja, ou ganha ou dificilmente se sustentará na Série B. Então tem que jogar todas as cartas. E um time, quando só tem a parede contra as costas, que não pode mais recuar, senão cai, obviamente ele tem que caminhar dali para frente, e são jogadores experientes do Clube Náutico Capibaribe, cujo rendimento eu estou esperando. Hélio dos
Vamos
Anjos,
ouvir Igor Moura e Roberto.
Hélio dos Anjos está, para concluir, está em casa, mas está na videoconferência o tempo todo, usando aquela injeção que ele sempre dá de motivação e confiança.
Igor.
Olha, Maciel, é jogo para o Náutico vencer. Qualquer outro resultado, até o empate, por exemplo, para mim vai ser extremamente negativo. Primeiro, tudo bem, o Náutico tá super desfalcado, principalmente agora perdeu o Djavan, que vinha crescendo ao lado do Raul no meio campo, o Rafael Ribeiro também, pesado uma péssima partida do sistema defensivo lá em Aracaju. Acho que foi um ponto fora da curva, né? Dessa curva ascendente do Náutico no campeonato. Não à toa, o Náutico hoje tem uma chance real e claríssima, cristalina, de sair de vez da zona de rebaixamento, coisa que esteve próximo antes do jogo contra o Confiança.
Se ele tivesse critérios melhores, já estaria fora, né?
É, pois é. E há pouco tempo atrás, o Náutico estava a 7 pontos de distância do 16º colocado. Então, é uma curva ascendente. O Náutico vem num crescimento na hora certa, como o Zé Teodoro gostava de falar, enquanto o Paraná vem numa queda vertiginosa, absurda. A única coisa que o Paraná tem para se apegar, para fugir do rebaixamento, é o fato novo do treinador estreando hoje, com 2 dias de trabalho. Mesmo assim, não vai ter facilidade, porque ele não vai ter o Rafael Lima, o zagueiro titular, ao lado do Fabrício, não vai ter o lateral direito Paulo Henrique, um dos poucos atletas regulares desse time do Paraná, e outro, o cabeça de área, um volante mais pegador, que é o Cal, que era um dos mais regulares desse time também. Vai entrar inclusive um garoto, Cazu, eu acho o nome. O Paraná, Antônio Gabriel, no noticiário dele, informou algo que chega a beirar o absurdo. Se a gente imaginar que o jogo... Ai, agora o Paraná que tem que estar preocupado com o Náutico, principalmente por ser nos aflitos. O Paraná perdeu 10 dos últimos 13 jogos. Isso não é aproveitamento de rebaixado, não. Isso é aproveitamento não só de rebaixado, como de lanterna.
Mas é bom lembrar que é uns aflitos ainda sem torcida também, né? E a gente viu que mando de campo não tem sido essa referência, né?
Pra mim tem sido referência, porque o Cuiabá lá em cima na classificação veio aqui, pegou o Náutico nos aflitos e levou uma cipuada. Pra mim, isso é referência. O Náutico dentro dos aflitos vem sendo um bom mandante. Não, é tudo bem, com a torcida seria muito melhor, mas sem a torcida o Náutico vem tendo o fator casa. Então pra mim o Náutico é favorito. Acho que o Náutico vence o jogo com segurança, até porque o Paraná tem um ataque que trabalha muito pouco, muito mal, inclusive, para a defesa do Náutico nova, quase. E o ataque do Náutico está aí, força máxima praticamente.
Agora o Náutico precisa fazer um jogo como o Confiança fez. Jogo de decisão. Não pode ficar andando como se estivesse correndo, como se estivesse num jogo comum, num jogo qualquer. Não é. O jogo não é um jogo comum. Foi isso que o Confiança fez contra o Náutico. Entrou decidindo, marcação fortíssima. Eu acho que é isso que o Náutico tem que fazer no jogo contra o Paraná hoje. Mesmo com todos os desfalques. Mas tem que fazer isso. Tem que entrar decidindo a parada e se impondo diante do adversário. Não é ficar com aquele joguinho morno, bola pra lá, bola pra cá. Não é bola... Agora, não pode ser desorganizado, porque o time não pode atacar com os 4 zagueiros de uma vez, sem deixar ninguém ali na retaguarda para cobrir um contra-ataque. Essa desorganização o time teve no jogo contra a equipe do Confiança, e sofreu vários contra-ataques pela desorganização. Subia todo mundo. Parecia aquele jogo que a gente fazia na rua, quando era criança. Era todo mundo atacando e ninguém defendendo. Então, isso o Náutico não pode fazer. O Náutico tem que jogar organizado e jogar uma decisão. Se tiver esse espírito, eu acredito que mesmo com os desfalques...
Saber fazer faltas táticas, matar o jogo na hora certa.
Exato, olha, Marcelo. Oi, Raul. Deixa eu dar um detalhe aqui das dificuldades também do Paraná. O Paraná está sem Paulo Henrique, que é o lateral direito titular. Está sem o zagueiro Rafael Lima.
O Igor falou agora aí.
E o volante Caos, que está suspenso. E Luan, lesionado. Então ele tem os seus problemas também. Agora, a matemática resolve tudo. Eu vou dar uma solução matemática para o time ser campeão. Se técnico novo faz o time ganhar, você escalona, faz um planejamento para ter 10 técnicos durante o campeonato. A cada 3 jogos, você troca treinador. Vai ser campeão.
Mas eu falei isso.
O Brasil vai bater o maior
recorde. A gente usa esse discurso aqui, quando o Santa troca de técnico, quando o Náutico trocou para Hélio, quando o Sport troca, o nosso discurso é, agora mudou, fato novo, técnico novo.
Mas isso é discurso preventivo.
Aí só serve pra gente, pros outros não, né?
Esse é preventivo. Tome cuidado porque trocou o técnico e vai motivar aqueles jogadores que querem mostrar serviço. Mas isso não se transforma em realidade em todos os casos.
Quando você vai, olha a zona de rebaixamento da Série A, aquelas equipes é a que mais trocaram de técnico. 3 ou 4 trocas no ano na zona de rebaixamento na Série A. Na Série B, a mesma coisa. Muitas trocas, né? De quem está ali dentro da zona de rebaixamento.
Razão,
inclusive, agora o próprio Paraná trocando, faltando 5 jogos.
Para derrubar a tese de que trocar treinador não resolve a questão técnica do grupo.
Verdade. E ainda em cima desse tema de técnicos, qual a visão de vocês, de novo, essa ausência do Hélio dos Anjos? Que na minha visão e opinião, falei lá no Domingo Esportivo, faria falta lá com o Confiança e fez, e hoje fará de novo. Marcelo Rocha está lá, fazendo o trabalho dele, é um dos auxiliares do Hélio, mas é diferente aquele jeito do Hélio, como ele puxa o time, como ele é um maestro ali regendo uma orquestra e ele faz o time correr e não deixa os jogadores perderem o foco. O que vocês acham?
Eu vou dizer, eu acho o seguinte, já foi feita essa experiência no jogo contra o Confiança. Ele vai ficar fora, eu acho que ele fez uma falta muito grande com aquele jeito dele na beira do gramado. Agora, acho que ele deve ter tido uma conversa com o Marcelo, para Marcelo ficar mais ativo ali na beira do gramado, e ele com a condição de ficar mandando recados. Entendeu, Marcelo?
Acho o Marcelo que ele... é muito calmo, Roberto.
É muito calmo, mas ele pode ser empurrado para...
Eu vou dizer a vocês, eu não sei se o Cuca trabalha diretamente com ele, mas eu botava Cuca para dar uns 3 gritos na beira do campo ali.
Mas Cuca pode sair chutando a perna do Bandeira.
Não.
Cuca é muito esquentado. Cuca é muito assim, cabeça quente, rapaz.
Sim, mas é hora de ganhar, meu amigo. Não, diz aí, não é para brigar, não, mas para dar uns gritos nos caras aí. Ei, Ralf, hein, Igor?
Acompanho a posição de vocês. A gente já falou sobre isso, sentimos a ausência dele naquele jogo de Aracaju. E eu concordo com o que você argumentou e que o Roberto também.
Igor!
Concordo, Marcelo.
Igor Bora, larga esse cigarro, Igor Bora. Esse cigarro virtual.
Agora é um pendrive, Roberto.
Só para explicar. No nosso equipamento a gente fica diminuindo e aumentando o volume, né? Para que não vaze nada, para que não atrapalhe. E como eu moro aqui próximo de uma rua bem movimentada, de uma avenida, aí daqui a pouco passa o Batman, no carro do Batman fazendo zoado, o motoqueiro fantasma, pense.
Tu não tá na praia não, né, Igor?
Tô não, rapaz, tô aqui na
varanda. É o delay também.
Agora, sobre a ausência, com toda certeza, o Hélio dos Anjos faz falta, né? até pelo estilo efusivo dele. Eu gosto do estilo dele em campo, ele contagia, aquele jogador que está já nas últimas, cansado, leva aquele berro, leva aquele grito de apoio.
E é o momento que não precisa de um cara assim enérgico, né?
Isso, a última gota de suor, coisa, Marcel, que geralmente acontece quando tem a torcida ao lado, né? Porque quando tem a torcida cobrando, empurrando, o jogador vai até a última gota de suor. É até psicológico, faz falta sim, mas eu também acho, eu concordo com o Roberto, de que ele pediu pro Marcelo, Marcelo, pode cobrar, pode brigar, pode bater palma quando alguém fizer algo bom, porque alguém efusivo no banco, de fato, contagia um pouco mais. Eu não sou fã daquele treinador que fica parado, sentado, olhando o jogo rolando, não.
Tem que saber dosar, não pode ser o exagero do Fernando Diniz, né?
Não pode
que
ser.
Essa semana virou pro jogador lá e disse: você, rapaz, você tá muito. Tá rebolando, você tá.
Mascaradinho!
Mascaradinho!
Vai pra
fora os palavrões
lugar
que ele chamou, né?
Não pode ser Fernando Diniz, mas também não pode ser Gilson Kleina. Tem que ser o meio termo, tem que ser Hélio dos Anjos.
Gilson Kleina parecia um monge, né? Aqueles. Que dá o posto também, era calmo, né?
Mas aquele jogo do Sampaio Correia, ele gritou demais ali naquele último lance que o Náutico perdeu o jogo. A gente ouve o grito dele, calma, calma. O Náutico faltou.
Apesar de eu botei no grupo até aquele vídeo.
No ataque, com a bola, uma falta a favor. E o cara bate a falta de presente pro adversário. Isso. Que estava chegando. Ah, peraí. E ele mandando ter calma para tocar a bola e segurar. Foi um pontinho jogado fora ali, em um minuto.
Mudando um pouquinho aqui do Náutico, pra gente falar desse final de semana que também tem o Santa em outra decisão, né? E o Sport no jogo com o Palmeiras, às 19 horas. Ralf, Igor, Roberto, a rodada perfeita foi a da Série A pro Sport aí, né? Porque só faltava esse jogo do Vasco e acabou 0-0, né?
Foi. E rapaz, o zagueiro do Vasco tirando uma bola em cima da linha, no último foi minuto praticamente,
sorte,
né?
Foi.
Foi uma sorte.
Mas o Vanderlei falou há pouco aqui na Rádio Jornal com o Elton Campos. Ele disse uma verdade. O Vasco do primeiro tempo foi, eu vi o jogo todo, o Vasco do primeiro tempo foi um time. Na verdade, o time estava inteiro, sem cansaço, foi uma partida muito boa. No segundo tempo, ele entrou com a garotada e o time do Vasco estava já se entregando em campo à medida em que o Atlético crescia. E no jogo, o Atlético teve mais chances que o Vasco. Agora, defender, cortar a bola, faz parte, né? O Vasco levou um pouco de sorte no segundo tempo, mas já mostrou que o Lucha conhece o caminho para resgatar uma equipe.
Agora, Raul, eu vi o jogo também, e são dois times, um tá mais acima que o Atlético de Goiás, e o Vasco tá
mais organizado
naquela zona, mas são dois times que atacaram, que criaram chance, que
chutaram, beleza no jogo,
que os goleiros pegaram bola. Há uma diferença pro Sport, que não molesta o adversário, não ataca.
E quando faz um gol, para de
bola.
Atacar.
Hein?
Quando faz um gol, para de atacar.
Não, ele até que tenta, mas erra tudo, Marcel.
Sim, agora, também, interessante, né? Do Sport.
Aí a palavrinha mágica, qualidade.
Eu cheguei a falar no jogo o seguinte: se o jogo fosse 0-0 até a metade do segundo tempo, o Sport teria aquele jogo propositivo, de intensidade. Porque até sair o gol, o Sport não deixou Fortaleza tomar conta da bola. O Sport teve o controle da bola e foi até encontrar a chance. Realmente foi o primeiro chute e o único do primeiro tempo em cima do goleiro. Foi aqui a bola entrou, aquele chute ali. Então, é impressionante. Mas o Sport, quando bota um gol, aí acha que já fez, já cumpriu o seu papel.
Então eles erram de propósito aqueles contra-ataques, né?
É isso que
porque
eu tô
no segundo tempo.
Não, falta de qualidade
mesmo. O Sport
mesmo
tentou 5 contra-ataques. 5. Só acertou o sexto, perto do jogo terminar, que foi aquele.
Aí foi
aquele
contra-ataque.
Que o brocador entrou.
Escuta
agora, veja, eu vi o lance. O Patrick não cruzou, não, para dar um tijolo.
Marcel, dá licença. O Sport foi intenso enquanto o placar estava 0-0. Ele quando fez o gol, era para continuar intenso, que eram 9 minutos de jogo, para fazer o segundo gol. Ele recuou, não foi o Fortaleza que empurrou ele para o seu campo só, não. O Fortaleza saiu para o jogo, se atirou. Mas o próprio Sport recuou pelo hábito de fazer isso. Isso aqui a gente vê que vai acabar o campeonato e esse problema não vai ser solucionado, porque também não tem atacante na ilha.
Igor Moura, tua visão.
É, a rodada foi boa para o Sport. O Sport venceu seu jogo. Os resultados ajudaram, isso é fato. O Sport hoje tem 4 pontos na frente.
Todo mundo perdeu, Bahia, Coritiba e Botafogo.
É, o Bahia lá atrás, né? Foi ultrapassado, inclusive, pelo Vasco da Gama. Então, a questão é técnica do Sport, né? O Sport não tem mecanismos para contra-atacar ninguém. Que eu me lembre, o único contra-ataque perfeito que o Sport conseguiu realizar, tirando aquele jogo do Inter, que o Sport até conseguiu contra-atacar, porque foi um laicar tremendo e a qualidade do Inter fez valer os 5-3 na ilha. Agora, o contra-ataque puxado pelo Mugni. Ali foi uma jogada individual do Mugni, atravessando o campo todo contra o Grêmio. Deu no Patrick, recebeu no ponto futuro e achou o Dalberto só. Agora, não foi um mecanismo de passes, né? Como aconteceu, por exemplo, no contra-ataque puxado pelo Jonathan Gomes, que o Patrick fez aquele cruzamento forte e o Brocador não conseguiu colocar para as redes. Enfim, o Sport tem dificuldade imensa nos mecanismos de ataque. E quando está todo mundo bem posicionado para contra-atacar, aí é o erro individual. Um Dalberto tocando errado, o Patrick tomando a decisão errada, o Thiago Neves que às vezes não aparece no local certo. Enfim, sempre tem algum erro, né? Um erro naquela orquestra que tem que funcionar tudo perfeito para você acertar um contra-ataque mortal. E o Thiago Neves, para mim, é o menor dos culpados, né? Vem decidindo já 3 jogos seguidos dentro de casa. Fez o gol, verdade, da vitória contra o Atlético Paranaense 1-0, o gol da vitória contra o Coritiba 1-0, o gol contra o Fortaleza 1-0. E o detalhe...
Já são 9 pontos aí.
É, sem contar a assistência na vitória em Salvador contra o Bahia, né? Que foi a assistência dele. Enfim, e não foram gols fáceis. Foram gols que do elenco do Sport...
E quem sabe, né? Ele tem qualidade.
Só ele faria do elenco do Sport.
Agora, aquela lambreta do Dalberto não foi uma coisa linda, não, de se ver?
Mas soltou a corrente na hora da bola passar sobre a cabeça. Olha, eu estava vendo aqui o matemático Tristão Garcia. Eu estou na mão...
O nome dele, Raul, é Tristão.
É, Tristão Garcia.
Fosse bom, era Alegrão.
Ele trouxe uma alegria na sua projeção com relação ao risco de rebaixamento. Botou 6 clubes com mais possibilidades de serem rebaixados do que o Sport: o Coritiba, o Botafogo, o Goiás, o Bahia, o Vasco, o Fortaleza. Aí chega o Sport com 14%. Os outros, a probabilidade de queda é bem grande, é bem maior. Então, nesse futebol de faz um gol e volta e garanta a vitória, o Sport vai chegar. Ano seguinte, ou competição seguinte, a gente já pensa que vai ser diferente, porque não pode se viver, não pode se montar um time sem ter atacante. É o caso do Sport.
Mas não começa a pensar nisso antes do tempo, não, viu?
Não, não estamos pensando antes, é porque a carência é tão grande. O Sport perdeu 2 jogadores de ataque.
Tem o dobro de jogos da
Sem repor, sem repor. Ele perdeu o Bárcia, já deveria ter contratado alguém, porque o Bárcia é previsto 8 meses para voltar. Perdeu
contratou
o Mugni,
hein? Popó.
Bom, peraí. O Popó não veio.
Contratou o lutador.
Titular, né? O Popó é uma aposta.
Contrataram
que
e
o Jair
usam,
não quer nem. O Jair não quer nem experimentar. É incrível, mas ele prefere ficar sem.
Eu acho que o time do Fortaleza, ele tem no ataque jogadores que o Sport não tem. Ele está nessa posição aí com 31 pontos, o Fortaleza, mas o time do Sport não tem os atacantes que o Fortaleza tem. Acho que o Fortaleza tem mais ataque. O Bahia tem também mais ataque.
E nesse ataque tem Oswaldo, viu? Que passou no Sport, não jogou nada.
Oswaldo, Romarinho, o Wellington, Ederson. Tem sobrando, ele botou 3 atacantes no time.
O Wellington Paulista.
e deixou dois no banco. Você nota.
Tem mais ataque, mas estão atrás, né?
Agora não tem criação.
Tem mais ataque, mas os dois têm menos pontos, né? Tem um aproveitamento pior. Os dois estão atrás do Sport, porque tem que ter um equilíbrio. O Bahia tem um ataque com vários bons nomes. Agora a defesa é uma peneira. É a pior defesa do brasileiro. O Fortaleza tem
Paulão
no ataque. Tem um Paulão. Que vem fazendo até um campeonato interessante, coitado. Mas o Fortaleza tem boas peças ofensivas, isso é fato. Agora o ataque do Fortaleza está entre os piores do Brasileirão. A gente tem que olhar números também. E esses números mostram que Fortaleza e Bahia são piores que o Sport no momento. Porque o que ilustra é a classificação.
Eu acho que o técnico...
O momento do Fortaleza é ruim. Ele estava... Quando tiraram agora o Chamusca, né? São quantos jogos? São 10 partidas já, eu acho, sem ganhar, né? 9.
Esses jogadores jogavam com o Rogério Ceni, que não consegue fazer o Flamengo jogar bem. Então o Rogério Ceni se encaixou com esses jogadores, que ele mesmo recomendou as contratações, jogadores que estão hoje no Fortaleza. Então, tem isso também. É preciso casar, é preciso dar liga, como dizia Muricy.
Então vamos dar liga para Camutanga e a gente volta já.
Já caindo do Flamengo, viu? Já estão falando no Jesus, que pode cair lá do Benfica, né?
Do Benfica.
Estão dizendo que ele cai a qualquer momento lá e volta.
Vamos agora para o Santa Cruz, que já viajou confiante. O nosso João Vitor, né, setorista oficial do Santa, para jornal, para o Sistema Jornal do Comércio, está acompanhando a delegação e vai trazer tudo aí durante a programação da jornal. A rádio já preparou uma grande transmissão no sábado, na segunda-feira também, né? Já, a rádio vai transmitir também o jogo que interessa ao Santa, que é Brusque e Ituano, na segunda à noite, né? Portanto, não teremos o Fórum Esportivo, porque esse jogo é muito importante para as pretensões do Santa, e os adversários, Brusque e Ituano, jogarão sabendo do resultado do Santa, que joga amanhã contra o Vila Nova. Qual o pensamento de vocês em relação ao time do Martelotti, Ralf, Roberto e Igor, esperança de ganhar esse jogo, como ganhou do Ituano lá fora, e voltar aí para decidir a vaga em casa com o Brusque?
Se for mantida a escrita, o Santa Cruz ganha o jogo. A escrita é jogo em casa.
O visitante vencendo.
O visitante vence. Vila Nova que diga. Já perdeu duas em casa, hein?
E levou 3-0 do Brusque.
3-0. Uma derrota acachapante. Tô falando muito em cima do microfone aqui.
Afasta aí, viu? Que tá. Sua voz de aço aí tá arrebentando a boca do balão aqui. Até o gato correu.
A gente sempre acha que o nosso time vai ganhar. Até porque tem argumentação para isso. O Santa Cruz, que foi melhor do primeiro turno, no momento está no nível dos outros. E o adversário que foi mais desafiante para o Santa Cruz foi o Vila Nova, o que ele vai enfrentar agora. Então, apesar do Vila Nova ser o quarto colocado, o lanterna do grupo, foi para o Santa Cruz o adversário mais duro na Série C até agora. Mas eu acho que o Santa Cruz voltou aquele espírito competitivo. As coisas que acontecem, às vezes, contribuem para determinados acertos. Acho que o Santa Cruz vai mais acertado agora do que esteve no jogo anterior. Por exemplo, o meio campo com André, Paulinho, Didira e Chiquinho é o meio campo mais ganhador do Santa Cruz, que melhor jogou até agora. O ataque não foi com dois atacantes que o Santa Cruz fez história na primeira fase, com dois centroavantes. Foi com um. Isso também eu acho que está resolvido. Santa Cruz vai entrar com um ponta a ponta e com o Pipico. Então vamos embora. Eu estou dizendo que vai com o Pipico porque o técnico só assegurou o André, dizendo que André vai ser titular nesse jogo. E com relação a Pipico, a gente vê o pessoal de bastidores, pessoal de dentro, dizendo que ele está dando todo o apoio moral, incentivo, para que Pipico faça definitivamente o nome na competição agora, nessas duas últimas partidas. Então, quem faz isso, automaticamente vai escalar o cara. Não adianta dizer, você vai resolver no banco, vai resolver no time. Então, acho que André, Pipico, estão nesse time e a probabilidade do Santa Cruz jogar com a melhor formação está na mão do técnico. Daí a razão para a gente acreditar.
Ralf, o bom atacante, um dia ele desencabula. Um dia chega uma bola e ele faz o exatamente. Dele. E o Pipico é um artilheiro nato. Não eu pode ficar fora do nisso. Time. O Matelo está corretíssimo. Vamos ver o Igor.
Olha, Maciel, a parte boa que a gente pode imaginar desse jogo contra o Vila, jogo amanhã, é que o Santa Cruz tem um time talhado para decisões. A gente vai olhar a escalação do Santa, Totti, já jogou Série B, muita decisão na carreira, William Alves, Dani Moraes nem se fala, o Peri, experiente, você tem, se o Peri jogar, claro, né, tem um Leonan na briga, que fez um bom jogo lá contra o Ituano no Arruda. Agora, no meio campo para frente, excetuando o André, que é novo, é Paulinho, Didira, Chiquinho, Pipico, Vitor Rangel.
Cobra
só
criada.
Jogador talhado em decisão, só cobra criada, isso.
Experiência.
E o jogo de amanhã, ele vai exigir do Santa cabeça fria, experiência e saber jogar a decisão. Porque o desespero não é do Santa Cruz, não. O desespero é todo do Vila. Porque o Vila vai ter seu último jogo em casa, já perdeu os dois como mandante. E na última rodada vai ter um jogo duríssimo no Novelli Júnior com o Ituano. O Santa não vai ser trágico empatar o jogo. Porque o Santa pode enfrentar um Brusque com acesso assegurado dentro do Arruda. Com a cabeça fria, zen, já estamos na Série B, a farra comeu solta em Brusque. Tudo isso pode acontecer. O Santa sendo inteligente, sabendo que o desespero está no lado do Vila Nova, que vai buscar o ataque. Aproveitando as saídas em velocidade no contra-ataque ou esfriando o jogo com a posse da bola inteligente do meio campo para frente, o Santa tem tudo para empatar ou vencer o jogo. Vencendo o jogo, para mim, praticamente sela o acesso à Série B.
Eu vou ser sincero, eu não acho que se resolve nessa rodada. Eu acho que vai ficar tudo para a última rodada.
Sim, a proposta é essa.
Lá no Remo e Paissandu vai resolver antes.
O que vai definir é se o Santa jogará precisando ganhar do Brusco ou se o empate resolve. Mas eu também acredito que era a última rodada, porque está muito igual, muito equilibrado. Mas olha, diante do que nós todos falamos, o Igor falou agora, você vê que a componente importante numa decisão é a emocional. Então o lado emocional. Se o Santa Cruz estiver equilibrado, o Bileu foi um desequilibrado no jogo passado. Mas Bileu não está na partida. Eu espero que aquilo que ocorreu sirva de lição para o time ter consciência de até cusparada na cara, o cara tem que aguentar, mas não pode revidar.
Mas os jogadores do Santa Cruz que o Igor falou aí, que a gente já conhece também, eles têm experiência. Eu acho que eles têm uma experiência para dentro de campo manter o sangue frio. Manter o sangue frio, não ficar correndo de qualquer jeito, não ficar tirando bola, tocando bola para o adversário. São jogadores experientes, cobras criadas. E eu acho que isso é fundamental, é importantíssimo.
São jogadores tarimbados, né, Roberto, já?
É.
Mas o lado emocional, ele é importante, está equilibrado na hora, porque com toda experiência, quando o cara endói, esquece tudo. Eu vi o jogo do River contra a equipe do Palmeiras, o River é um time de 3, 5 anos, é um time tarimbado, mas os caras perderam a cabeça. Então é isso que eu acho que tem que ser feito na pré-eleição, tem que ser recomendado.
Sem tirar os méritos do Palmeiras, que jogou bem também, né?
É, mas você vê que o fato de o River ter jogador expulso, nem ter dado pontapé sem bola no atleta do Palmeiras...
Mas isso é normal no jogador argentino, Ralf.
Pois é, desequilíbrio emocional.
Contra o brasileiro, eles querem fazer isso de todo jeito. Imagina levando 3 gols.
Pois é, esse é o lado emocional que eles não controlam, mas que nós sabemos controlar.
A arbitragem, acho que é FIFA agora nesses jogos decisivos, né? A CBF tinha prometido os árbitros mais experientes também, porque o Roberto falou em relação ao Náutico. Um árbitro enérgico, ele é muito importante numa partida para não deixar o jogo descambar para o que descambou lá no Confiança, permitindo muitas faltas, né, em sequência.
Deus,
entendeu? Isso acaba minando o jogo e o time.
O de Sergipe foi Deilson.
Deilson Freitas, esse cara.
Aquele não dá, não. Ele é lá
tá
do
no caminho
Pará.
De Pernambuco,
com o uma Pará forma não negativa, tá bem, né? Servido, não.
Tá bom. Olha, pra gente fechar, ô Igor. Quais são os sabores desse novo cachimbo dos anos 2000?
Rapaz, eu tenho uva, tenho menta, Tem o pitomba refrescante.
Pitomba refrescante,
que é uma
comenta.
Salada abacaxi.
Pitomba tem gosto de nada, Igor. Pitomba tem gosto de quê? De nada.
É, Roberto, que foi fumante, é escolheria qual, viu, Roberto?
Rapaz.
Thaís ficou feliz da vida porque não tem mais cheiro de cigarro em lugar nenhum, não tem mais catinga de fumaça. Tá feliz ela, satisfeita.
Eu quando quis deixar de fumar, e eu já tava fumando 3 carteiras de cigarro por dia, isso faz um bom tempo atrás, hein? Faz mais de 30 anos. Eu comprei um cachimbo e comprei aquele fumo Bulldog. Quando não era Bulldog, era Ralph and Ralph.
Opa, cheiroso.
Cheiroso. Mas aí eu comecei a tragar também a fumaça do cachimbo. Aí quando eu comecei a tragar a fumaça do cachimbo, eu me arretei e disse, eu vou parar e não me interessa mais negócio de cachimbo nem de cigarro. Joguei fora e não fumei nunca mais na minha vida.
Tem umas fotos suas parecendo Roberto Carlos com aquele cachimbo. Agora, Igor, em Limoeiro estão fabricando um que o sabor é abacaxi com ingá.
Aí é saboroso. Né? Ingá não tem gosto de nada também, rapaz. Penso numa fruta sem gosto.
Maciel pode comprar esse sabor, o vaporizador dele, e quando todo mundo for vacinado contra a Covid, aí eu provo. Posso usar o seu vapor.
Tá bom, Igor. Valeu. Abraço, Roberto, Ralf.
Um abraço.
Uma boa tarde, gente.
Até amanhã.
Tchau, Igor.
Abração, Maciel. Um abraço pro Ralf, pro Roberto. Abraço a todos.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.